11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
E finalmente a secação contra a Argentina funcionou, Brasil. Os campeões da Copa do Mundo 2026 são os espanhóis. Para a alegria de todos nós, que amamos um futebol bem jogado e, de quebra, temos sim, admitimos, um enorme ranço dos hermanos. E para celebrar comigo esse feito, eu chamo Pedro Pincer. Caramba, Pincer, até que enfim, hein? Bom dia!
Bom dia, Gisele Carvalho. Antes tarde do que nunca, hein? Ainda bem, né?
Meu Deus.
Puxa vida.
E aquela impressão até o último segundo de que a Argentina pode fazer esse gol, levar para os pênaltis e dar tudo errado de novo. Você teve também essa impressão?
Foram 106 minutos, amigo, até sair o gol da Espanha. Uma coisa impressionante, a Argentina com um total de 0 finalizações ao gol.
É que pode, hein,
da Espanha, mas mesmo assim segurou praticamente ali até os estertores, até o final, e por pouco não levou para os penais, né? Que era
muito
o que eles queriam na prática.
É verdade.
Ainda mais depois da expulsão do Enzo Fernandes ali, que complicou também a situação.
Isso.
Mas ainda bem que apareceu um Ferran Torres no meio do caminho e a Espanha, justíssima, né? De forma muito justa.
Não, foi a final mais massacrante que eu já tive a oportunidade.
Foi a disparidade maior, foi uma disparidade muito grande, realmente, né? Mesmo 11 contra 11, você vê o Messi foi totalmente encaixotado, totalmente anulado.
Não jogou
não
bom.
Não viu o color pela pelota, né? E a cor da bola. E acabou a Espanha fazendo valer a superioridade, mas com muita dificuldade. Mas venceu, né? Trouxe o bicampeonato, vai levar o bicampeonato.
É verdade. Com relação à questão do jogo, ficou muito claro que a Espanha realmente veio para ganhar o jogo, uma seleção assim que joga muito bem, principalmente vinha jogando durante a Copa com certa consistência e nos últimos dois jogos realmente encheu os olhos. Jogou assim de uma forma, como a gente já sabe que os espanhóis jogam, mas totalmente envolvendo a Argentina. Eu digo assim, a Argentina ela vinha passando assim muito na questão da raça e de muita sorte também, com jogos com gols, sempre na prorrogação, aquela que ficou uma coisa assim, sabe, a Argentina tem bons jogadores, tem uma boa seleção, agora dependente demais do Messi jogar. Quando o Messi não jogou, foi o caso de ontem, deu no que deu.
E aí, um amigo meu fez uma observação, que é o seguinte: todos os jogos da Argentina, antes da final, foram no período da noite. E isso facilita muito para um jogador que é mais velho, como o Messi. Na primeira vez que ele precisou jogar com o sol na moleira, ele acabou falhando um pouco, né? Porque a questão da temperatura faz uma grande diferença, né, Gisele, também?
Sem dúvida.
Então, foi uma observação muito legal que um amigo meu, João, fez, dizendo que todos os jogos dele foram à noite, então ele pode render mais. Quando, né, aquele calor forte na cabeça, acabou não jogando tanto. Então, achei interessante trazer esse detalhe também.
Sim. FIFA e seus prêmios políticos. Melhor jogador, Rodri. Ah, você concorda com isso?
Não, mais uma vez, né? Já ganhou a bola de ouro de uma forma meio polêmica, né?
Sim.
É um jogador, assim, ele é muito importante, ele é muito bom jogador, mas ele é um Busquets melhorado, né?
Você falou bem.
Não é aquele cracaço, nossa, como joga. Mas, enfim, pelo menos, assim, pros olhos do grande público, ele não aparece tanto, né?
Esse título fica muito grande para ele, né? Melhor jogador da Copa. Como assim? O cara não fez gol, não jogou para ser o melhor jogador. Aí tinha pelo menos uns três na frente dele. Mbappé, Messi, Bellingham, Kane.
Você tem o cara fazendo 10 gols numa Copa e ele não fica, né, não é eleito. Eu acho isso estranho.
Estranho.
Né? Mas enfim. E agora se prepara, porque com esse título, a chance dele ganhar de novo o melhor do mundo é grande, tá?
O ranking da FIFA dá agora a Espanha como campeã, assumiu a liderança, desbancou a Argentina. E também várias seleções subiram. O caso da Noruega foi a que mais subiu no ranking da FIFA. É, gente, a Noruega mesmo, a que tirou a gente. Ela subiu, passou de 31ª, agora é a 19ª no ranking da FIFA. Só aquele jogo contra o Brasil e a eliminação valeu muitos pontos para a Noruega. Gana também.
O Brasil está em lugar.
Tá em quinto, subiu um ponto. Subiu um pontinho. É. Ai, pegou a posição do Marrocos. Marrocos agora é o sexto. E o Brasil é o quinto. É. Não é nada, não é nada, não é nada, né?
Não é nada. Exatamente.
Gana também subiu bem. Saiu da posição 73 para 65. E o Paraguai também subiu 7 posições. Agora é o 34º. O Uruguai foi uma decepção. Foi dos que mais...
O Uruguai foi realmente muito, muito mal.
E caíram muito também. Com relação ainda à questão do último jogo, não precisava aquela pancadaria no final, né? Mas a gente já sabia que ia acontecer,
cara,
né?
Tava meio na cara, né?
A gente sabia que ia acontecer.
Los Hermanos, quando perdem, eles descambam pra isso, né? Às vezes. E a gente meio que sabia que ia acontecer.
Ia acontecer, verdade. Números curiosos da Copa. Mbappé é o primeiro a tornar-se artilheiro em 2 edições de Copa. Saiu da Copa, mas deixou a marca de artilheiro da Copa com
10 gols.
A Argentina é vice, é quase um Vasco da Gama, é vice pela 4ª vez, né?
Que maldade.
Eu tô hoje daquele jeito. O Messi igualou o recorde de Cafu ao jogar 3 finais de Copa do Mundo, e o Mbappé ultrapassou o Messi no topo do ranking histórico de artilharia da Copa.
Agora você vai deixar fazer mais uma piada com o Vasco da Gama?
Vá, diga.
Quer dizer que a Espanha tem o ia mal e o Vasco tem o sempre mal.
Eu te contava. Ai, meu Deus, ele tá afiado. Ainda, eu tenho que falar nisso. O bolão da firma. Meu
gente, preciso ir embora, vou desligar.
Gente, é o seguinte: no bolão da firma aqui, eu vou até procurar aqui esses dados. Tá aqui. O Adriano encaminhou aqui. Para todo mundo, viu? Bolão da firma, resultado final do bolão. O grande campeão foi o Márcio Maturana, primeiro colocado. Mas aí tem um detalhe.
Tem.
Márcio Maturana / Senhor Edmo, que é o pai do Márcio Maturana, que é quem entende realmente do traçado.
Que é o cara que entende do riscado, exatamente.
Mas parabéns pro Maturana. Seguido pelo Thiago Medeiros, segundo colocado, 165 pontos. Gesiel Carvalho, com terceiro lugar. Olha aí a Inglaterra da Copa chegando, 158 pontos. O Bruno Lourenço, 153 pontos, foi o quarto, dividindo esse quarto lugar aí com o Maurício De Sante, ambos com 153 pontos. Quer saber a sua pontuação, Pedro Pincel?
Eu já sei, mas se você quiser...
Humilhar?
Publicizar a minha humilhação, você pode, não tem problema nenhum.
O nono ficou em nono lugar. Eu recebi aqui acabei de receber um zap aqui da direção do 11 Minutos, pedindo pra você passar no RH após o programa de hoje. Eu não sei o que é que vai rolar, Pedro Pincel.
Eu ainda não fui comunicado, tô esperando a comunicação oficial. Então, tô aproveitando bem esse dia aqui, vai que...
Né? Pedro Pincel, você tá sempre aqui com a gente. Isso aqui é a zoeira, né? Aqui é a zoeira.
É claro.
E tem que ser assim mesmo. Bom, a gente está chegando então a esse último 11 minutos da Copa. Copa legal demais, né? Terminou e a gente já fica pensando na próxima Copa também, em 3 sedes: Espanha, Marrocos e quem mais? Portugal, né?
Foi Marrocos e Portugal. E mais os jogos especiais em Argentina, Paraguai e Uruguai.
Exatamente. Então, o campeão do mundo vai voltar a jogar em casa, né? A Espanha vai sediar.
Isso.
É uma das sedes da próxima Copa.
E ainda não foi definido o lugar da final. Deve ser o Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, ou um grandíssimo estádio que estão fazendo ali no Marrocos, né? Então, isso ainda não foi definido.
Legal, então. Agora, temos tempo.
Você não vai falar do terceiro lugar?
Terceiro lugar. Terceiro lugar? Sim. Terceiro lugar foi Inglaterra, não foi?
Não, sim, mano, no jogo 6-4, a gente não vai falar desse jogo.
Ah, sim, meu Deus do céu, essa pelada foi a pelada mais gostosa de se ver. Um jogo que eu acho que nunca teve tanto gol. Meu Deus.
França e Inglaterra.
França e Inglaterra.
Isso, França e Inglaterra.
10 gols.
Uma pelada de 6-4 que podia ser muito bem um jogo do Amigos do Vampeta contra o Amigos do Edilson, que não é nem na Fonte Nova, nem no Barradão, em Pituaçu, que é o terceiro estádio ali de Salvador, para 8 mil pessoas, uma peladaça. Né? Começou 4-0 para a Inglaterra.
Isso.
Depois a França quase empatou. Foi uma festa de gols, uma maravilha.
Achei até que a Inglaterra ia entregar de novo a paçoca.
Agora, são dois comentários que eu tive que fazer. Primeiro que o Mbappé aproveitou para fazer os gols dele e levar a artilharia.
Sim.
E o mais impressionante é que a Inglaterra fez 6 gols e o Kane nem entrar em campo entrou.
Pois é.
Pra você ver como é que foi uma beleza, né?
É.
Enfim, era isso.
Beleza, então, meu caro Pedro Pincer, um grande abraço. Terminamos, então, o 11 Minutos na Copa, mais um. E estamos preparados aí para os próximos que virão. Um abraço e eu quero agradecer demais a sua participação constante, infalível, em todos os 11, e dizer que só por conta disso você já se candidata aos próximos, independente do resultado de bolão, viu, Pedro?
Tá bom, querido. Muito obrigado. Eu vou repetir a você o que eu disse na sexta-feira. Vocês realizaram um sonho desse amigo de vocês aqui, de falar de Copa do Mundo durante tanto tempo, tá bom? Muito obrigado e voltamos a se encontrar em agosto.
Abraço.
Obrigado.
Abraço.